Nesta noite, eu pretendo compartilhar com vocês este tema: ressuscitados para os objetivos de Deus. O nosso texto base está em Colossenses, capítulo 3, versos 1 e 2. Versos estes que eu vou ler agora, juntamente com vocês. Vocês foram ressuscitados com Cristo. Portanto, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Muitos cristãos, quando leem este texto paulino, do apóstolo Paulo, acabam tomando atitudes exageradas, por assim dizer. Um outro termo para isso seria fanatismo. Se tornam fanáticos, agem sem pensar, sem escrúpulos, agem exageradamente, porque eles não entendem a mensagem destes versículos. Porque, por mais que se trabalhem na Bíblia todos os anos, é muito difícil traduzi-la, porque o sentido das palavras é bem amplo. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês os conselhos do apóstolo Paulo àqueles que foram ressuscitados por Deus em Cristo para uma vida digna e também aprovada por Ele. Eu quero lembrá-los que no último domingo nós meditamos sobre a Páscoa. E eu afirmei e continuo afirmando que a Páscoa é a data mais importante para o cristianismo, muito mais importante que o Natal. O Natal, as pessoas julgam ser a data mais importante, porque Jesus nasceu, mas não é. Para nós cristãos, a Páscoa tem um sentido fundamental. Por quê? Porque a Páscoa nos fala da nossa vida antes de Cristo e com Ele. Nós estávamos espiritualmente mortos, mas por causa da ação de Deus, nós alcançamos a vida do alto em Cristo. E estamos andando com Ele, assim como o povo judeu, lá no deserto do Sinai, tinha durante o dia a companhia da nuvem, que era a glória de Deus, e à noite a coluna de fogo suspensa no ar, queimando, que também era a glória de Deus. E a glória de Deus é a pessoa de Jesus, porque ninguém mais expressou a glória aos olhos humanos, ou para os olhos humanos, do que Jesus. E a Páscoa representa a passagem, então, da morte para a vida, da escravidão para a liberdade. Nós conhecemos a verdade, que é o próprio Cristo, e encontramos a liberdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando você olha este texto, ele está falando sobre a libertação do pecado, do espírito do engano que domina este mundo. Então, quando nós desejamos feliz Páscoa às pessoas, nós cristãos precisamos reformular nossa ideia. É um erro achar que nós estamos desejando às pessoas feliz dia de Páscoa. Isso está errado. Nós não celebramos a data, o dia da Páscoa. Nós celebramos a experiência da Páscoa. Então, quando eu digo à pessoa, Feliz Páscoa, eu estou esperando que ela saboreie, que ela valorize, que ela honre, que ela celebre, que ela exalte a ação de Deus na vida dela, em ter dado aos seus olhos o brilho da glória do Senhor, a fim de que ela pudesse enxergar quem ela era e quem ela é neste momento em Cristo. E a nossa Páscoa, tá? Esta passagem, este caminhar, só irá terminar no fim desta vida, quando Deus nos conduzirá à eternidade. Então, quando nós quando Deus nos colocou diante de Cristo, nós fizemos um compromisso com Ele, aceitamos a aliança de Deus, que se concretiza na pessoa de Jesus, e fizemos um compromisso tanto com a vida, com a pessoa, com a vida e com a missão de Cristo. Nós nos comprometemos a dar seguimento à vida de Jesus, porque Jesus habita na igreja, dar seguimento às ações de Jesus, realizando milagres, curando enfermos, expulsando demônios, pregando, ensinando. Nós nos comprometemos a dar continuidade à missão de Jesus. Então Deus, quando nos chamou, estávamos espiritualmente mortos, insensíveis para percebê-lo, ignorantes, desconhecedores e alheios a tanto à vida como à presença de Deus. E Ele então, Deus, nos deu a oportunidade de recebermos dEle, do Seu Espírito, uma vida ressuscitada, que deve ser vivida em unidade com Cristo. Então Deus nos ressuscita para Cristo nesta terra. E quando Jesus voltar, Ele nos ressuscitará para Deus, para a vida na eternidade. Percebe? O trabalho de Deus é nos ressuscitar para vivermos em Cristo, nesta terra, para darmos sequência à vida do Senhor, tanto em palavras e atos, propósitos. E no final desta vida, Jesus virá, e aqueles que estiverem vivos ressuscitarão, tá? E os que estiverem mortos receberão um corpo glorificado antes dos que estão vivos, e todos eles vivendo em um corpo glorificado na presença de Deus na eternidade. Porém, essa nova vida experimentada por nós, por Deus, dada por Deus, nós a mantemos por meio da nossa unidade com Cristo. O que eu falo aqui, você não vai ouvir tão facilmente por aí, porque as pregações de hoje não visam o fortalecimento da alma, do coração, do compromisso. Por isso eu vejo os cristãos apavorados. Medo de demônios, medo da escuridão, medo de gato preto, medo de tudo. Medo até de orar, de falar com Deus, medo de ler a Bíblia. Ai meu Deus, não vai entender, medo de falar com alguém. Medo de tudo. Por quê? Porque não existe um compromisso sério. Eles não entendem o Evangelho. A única coisa que eles sabem fazer hoje em dia é corrente, novena, campanha, só querem saber de receber bênçãos terrenas. Eles nem sabem sentir o prazer de antemão, pela fé, da vida na eternidade. Muito bem. Quando nós nos mantemos em unidade com Cristo, significa que nós também nos mantemos em amizade com Deus. Porque esta condição de amizade, nós a alcançamos quando Deus nos chamou e nos conduziu a Cristo e nós nos submetemos a Ele. Porque antes deste processo, nós éramos inimigos de Deus. Mas você diz, mas Walter, eu nunca falei mal de Deus. Eu sempre fui uma pessoa religiosa. Tá. Porém, você não conhecia a vontade dele. E você não se preocupava com os planos dele. E falando sobre isso, há muitas pessoas hoje dentro da própria igreja que não se preocupam em conhecer os planos de Deus e realizá-los. São pessoas infrutíferas, as quais nós admoestamos, às vezes com muita severidade, mas com paixão e misericórdia, porque elas acabarão abrindo brechas em suas vidas para o espírito do engano e poderão perder sua entrada nos céus, na eternidade, por relaxo. Porque todo aquele que faz a obra de Deus relaxadamente é maldito, é um desgraçado, é uma pessoa que não recebe a bênção de Deus. Então, além desta condição de unidade com Cristo e de amizade com Deus, nós devemos entender que este processo deve nos conduzir ao compromisso de falar, de explicar a outras pessoas o valor de elas também serem amigas de Deus. O que que eu quero dizer com isso? Cabe a nós cristãos a responsabilidade de compartilhar com outras pessoas a experiência que tivemos e temos com Deus. Só não passa para alguém quem realmente não se converteu, ou então aceitou Jesus, mas não tem coragem de obedecê-lo, é desobediente, é medroso, é tímido. E por que não se prepara? Ele não consegue explicar a sua fé, nem propriamente a sua própria experiência com Deus, porque não a tem. Tudo que ele possui são ideias, pensamentos, teoria. Lhe falta a experiência de um Deus vivo. Deus é um Deus pessoal. Deus não é um objeto de crença. Se eu disser que este aparelhinho, eu creio nele, eu acredito nele, ele é impessoal, ele não fala, ele não sente, ele não faz nada por mim, por si só. Ele faz alguma coisa ao meu comando, eu aperto os botões e as telas aparecem. Deus não. Deus é pessoal, ele não é um objeto de crença, ele é o Senhor. Ele fala, ele sente, ele chora, ele me busca, ele me repreende, ele me ensina, ele me instrui, ele me dá o seu espírito, ele me ama, ele tem misericórdia, ele quer minha companhia. Então, quando eu digo que creio em um Deus, eu não estou falando que creio em um ser inanimado, eu creio numa pessoa que age, que fala, que é poderosa, que é Senhor, que é dono de todas as coisas, porque Ele criou todas as coisas. Então eu tenho prazer de falar aos outros sobre a minha experiência, sobre a minha amizade com Deus, sobre o meu novo nascimento. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 5, versos 17 e 18, nestes dois versículos nós encontramos algumas coisas muito preciosas. Mas vamos ler o texto, Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. Mantenha os seus olhos neste texto ainda, por favor. Repare que eu destaco a palavra unido. Quem está unido, tá? Unido com quem? Com Cristo. O que é esta pessoa? Ela é uma nova pessoa, uma nova criatura. Acabou-se o que era velho. O que era velho? Seu estilo de vida. E chegou o que é novo. O que é o novo? O modelo de vida em Cristo. Agora, muitas pessoas têm bom caráter. Moralmente são excelentes. Mas elas não têm espiritualidade. A sua espiritualidade não é correta. Porque ela não é uma nova pessoa. Então, a nossa vida moral, ela deve ser o resultado da nova vida que está agindo em nós, a fim de que alcancemos o quê? Os objetivos de Deus. Uma pessoa boa, com moral elevada, ela não busca os objetivos de Deus. Ela dá um bom testemunho de si mesma, da sua educação, do seu berço, da sua família. Mas os seus objetivos não são eternos. Não é o nosso caso. Nós queremos dar um bom testemunho da vida que age dentro de nós, para que nós possamos propagar a vontade de Deus. Agora volte para o texto e veja o verso 18. Tudo isso, que é isso tudo isso? Essa unidade com Cristo, essa nova criação, esse novo estilo de vida, tudo isso é uma ação, é uma criação, é um feito de Deus. Foi Deus quem fez isso. Mas ele faz isso para que por meio de Cristo, então nós somos transformados para estarmos em Cristo, e por meio de Cristo é que nós somos transformados. Veja lá o que está escrito: de inimigos em amigos dele. Correto? Então estamos unidos com Cristo, passamos a ser uma nova pessoa, para um novo estilo de vida, e tudo isso foi feito por Deus, para que em Cristo sejamos transformados de inimigos, de opositores, a aliados, a amigos dele. Então, o verdadeiro amigo coopera com o seu próximo, com o seu parceiro. Por isso que agora você vê, Deus fez uma obra em nós com um objetivo, que é o que Paulo diz no final do verso 18. Atente agora para a tela. E Deus nos deu o quê? A tarefa, o trabalho de fazer com que os outros também sejam amigos dele. Por isso que eu digo, para quem Deus dá esta tarefa? Deus dá esta tarefa a quem está unido com Cristo. Deus não pode exigir essa tarefa de quem não está unido com Ele. Mas cabe a nós pregarmos, sempre que podemos, às pessoas que elas devem se unir a Cristo, que elas precisam ser amigas dEle, para que este ciclo continue. Eu não posso exigir que uma pessoa que não está unida com Cristo, que não é uma nova pessoa, compartilhe algo que ela não tem. Mas eu posso pregar para ela, para que ela alcance essa experiência, essa transformação. Porque quando nós não compartilhamos com outras pessoas, quando nós não cumprimos a nossa tarefa, o nosso trabalho, nós declaramos que não somos amigos de Deus, não somos cooperadores, não somos aliados dEle. Portanto, continuamos como antes, inimigos, porque não fazemos nada de bom. Na verdade, nos omitimos. Muito bem, olhando para este texto, eu encontro nele três verdades e suas finalidades, que eu vou colocar aqui. Primeiro, quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Isto é uma verdade. Então, isto é uma coisa que você precisa crer. Eu estou unido com Cristo, portanto eu sou uma nova pessoa. A finalidade é não ter os desejos egoístas e pecaminosos como estilo de vida, mas viver pelo modelo de vida ensinado por Jesus que está dentro de nós. Por quê? Se nós estamos unidos com Cristo, nós nos tornamos em uma nova pessoa, uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, os nossos desejos egoístas, a nossa vida pecaminosa, egoísta, cheia de orgulho, cheia de tendências mundanas, passou. E agora nós vivemos pelo vigor, pelo poder, pela vida de Cristo que está em nós, por meio dos seus ensinamentos. A segunda verdade que eu encontro nesse texto é que essa nova vida é uma ação de Deus por meio de Jesus. E a finalidade, não se opor a Deus, mas ser seu aliado, vivendo sob a aliança oferecida por Ele e servi-lo. Portanto, quando eu volto aqui na finalidade da primeira verdade, quando eu digo lá, não ter os desejos egoístas e pecaminosos como estilo de vida, mas viver pelo modelo de vida ensinado por Jesus, qual deve ser a minha ação? Que eu não viva mais do modo como vivia antes, mas que eu viva sob a graça de Deus em Cristo, ou no modelo de vida de Cristo. E quando eu vou para a segunda verdade, que essa vida é uma ação de Deus e ela tem por finalidade para que eu me torne seu aliado, seu amigo, portanto, eu estou em Cristo, ressuscitado por Deus em Cristo, para ser seu amigo. Portanto, que eu seja amigo de Deus, que eu aceite o trabalho de Deus na minha vida por meio de Cristo, para ser seu amigo com a finalidade de servi-lo. Então eu chego ao terceiro. Quem está unido com Cristo, por ter nascido de novo pela ação de Deus, compartilha a sua aliança com o Pai a outras pessoas. E a finalidade desta verdade é falar e explicar às pessoas sobre a necessidade de elas se tornarem amigas de Deus também. Então, é minha obrigação, como Paulo diz, ai de mim se não pregar, ai de mim se não propagar o Evangelho. Por que esse ai de mim? Porque se nós não propagarmos o Evangelho, nós teremos que prestar contas sérias perante Deus. Vocês se lembram daqueles que comparecerão perante Jesus, daquela passagem que diz: Senhor, nós fizemos a tua vontade, nós pregamos, fizemos maravilhas, curamos, expulsamos demônios, fizemos um monte de coisa. Mas Jesus disse: apartem-se de mim, eu não os conheço. Vocês não fizeram nada para mim, vocês fizeram para vocês mesmos, vocês viveram para si próprios. Então é isso que eu estou tentando alertar vocês. Nós somos chamados para compartilharmos a nossa experiência com outras pessoas, para que elas também descubram que isso é uma necessidade na vida delas e que elas precisam buscar. Mas a minha informação a elas deve ser passada com entusiasmo, com crença, com paixão, com fé, em verdade. Imagine eu venho aqui falar das coisas de Deus, e você olha para o meu rosto, e percebe um ar de cinismo. Não existe honestidade, não existe verdade, não existe interesse realmente que suas almas cresçam, se desenvolvam, sua vida espiritual e moral se desenvolvam, para agradar a Deus. Então, nós precisamos olhar para essas verdades e suas finalidades e criarmos ações concernentes a elas. Agora, estas verdades, como as suas finalidades, elas se mantêm pela aceitação de conselhos importantes que nós recebemos da palavra de Deus, daqueles que lançaram o fundamento do Evangelho, que passaram a vida de Jesus para outras pessoas, e eu me refiro aos apóstolos. Eu não estou falando dos tais apóstolos atuais, porque para mim não existe mais apóstolo. Apóstolo existiu lá, hoje não existe mais, porque a primeira característica e única de um apóstolo é que ele recebe o Evangelho da boca diretamente de Jesus, na presença dele, e tem que passar tempo com ele, como Paulo passou, e todos os outros também. Ninguém se faz apóstolo, ninguém se intitula apóstolo, isso é um erro. Nós somos servos de Deus, servos até mesmo inúteis. Se bem que esta palavra servo foi mal traduzida em todas as Bíblias, porque na verdade o termo correto é escravo de Deus. Escravo não pela imposição de Deus, mas pela nossa vontade, porque nunca vimos um ser tão grandioso, tão esplendoroso, tão maravilhoso, tão cheio de graça e amor e bondade. Nós vimos nos seus planos os benefícios ao homem, que nós decidimos nos entregar e dizer a ele: nós queremos nos tornar seus escravos, por amor. É isso que significa a palavra doulos, que se escreve doulos no grego, escravo, não servo, porque nós não trabalhamos para Deus por dinheiro, nós não somos empregados, nós somos pessoas que se ofereceram a Ele por amor. Então, a primeira coisa que eu quero dizer a vocês, como subtítulo: viva na terra segundo a vida ressurreta que lhe foi dada por Deus em Cristo. Afinal de contas, você não foi ressuscitado para estar em Cristo? Então viva nele. O nosso texto base diz: vocês foram o quê? Ressuscitados com Cristo. Portanto, então ele vai explicar: vocês foram ressuscitados. Na verdade, a ideia é: vocês dizem, vocês pensam que foram ressuscitados com Cristo, não é? É assim que aparece, é essa a ideia. Então, já que vocês falam que foram ressuscitados, já que vocês dizem que são de Deus, já que vocês dizem que estão em Cristo, ponham o seu, o quê? Interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado, ao lado direito de Deus. Então veja só, se você diz que é cristão, se você diz que ama a Deus, você vai numa reunião e canta e chora, mas depois de 5 minutos você não lembra nada mais do que foi ensinado ali. Como pode? O que você vai praticar? O que você vai realizar na sua vida? Você está se enganando. Você não está se esforçando. Você não está sendo verdadeiro. Por isso que Paulo diz, já que vocês dizem que ressuscitaram, esta é a ideia do original mesmo, já que vocês dizem que ressuscitaram, ponham então o seu interesse, não nas suas coisas da terra, mas nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Como eu disse no início, quando você lê isto, isto pode dar margem para pessoas ingênuas, para pessoas que não querem prestar atenção e aprender. Há práticas exageradas, fanáticas. A pessoa se torna inconveniente. Para mim agora é só Cristo, eu só penso em Cristo, ela anda com a Bíblia para tudo quanto é lado, só falando versículo bíblico, é no trem, é no ônibus. Eu lembro muito bem que uma vez um rapaz entrou no ônibus, abriu a Bíblia e começou a gritar lá atrás, e depois, no meio da sua fala, ele cantava um hino, e de novo voltava a cantar, falava em línguas estranhas. Ele fez um papel ridículo. Ninguém podia honrar aquela pessoa. E quem ele estava ridicularizando? Jesus, a palavra de Deus, o próprio Deus. Neste versículo, nós encontramos um sentido de que todas as práticas terrenas, tudo aquilo que a gente faz sobre a terra, elas devem ser dignas da nossa posição em Deus, em Cristo, a nossa posição celestial. Tudo que nós fazemos tem que ser em função da nossa posição em Cristo. Isto é, que nós sejamos orientados, norteados, dirigidos pelos princípios da vida do alto. Quando ele diz, ponha o seu interesse nas coisas do alto, Deus não está dizendo para você abandonar seus hábitos diários, seus afazeres, suas responsabilidades, como muitos fizeram lá na época de Paulo. Quando diziam, bom, já que Jesus vai voltar, para que trabalhar? E tanto que Paulo diz, quem não trabalha, não coma. A igreja não deve ajudar quem não quer trabalhar. Porque a igreja não é lugar para pessoas vadias. Então, quando Paulo diz, pense nas coisas do alto, que são do céu, onde Cristo está sentado do lado direito do Pai, ou de Deus, ele não está dizendo que você deve abandonar suas responsabilidades no trabalho, na casa, com os filhos. Ele não quer que você seja uma pessoa anormal. Esse texto aqui está ensinando para nós que nós tenhamos um ardente interesse em colocar os objetivos de Deus nas nossas obrigações diárias, nas nossas tarefas diárias. Como e onde você fará isso? Como eu coloco os objetivos de Deus nas minhas tarefas diárias? Onde? Simples. Na sua igreja, com a sua família, no seu trabalho, no seu relacionamento com colegas e amigos, como na sua vida em especial, em particular. Vamos lá. Você é um pai ou uma mãe? Você tem um exemplo que está aí nas minhas notas. Você é um pai ou uma mãe que recebeu uma nova vida de Deus para estar em unidade com Cristo. É assim? Muito bem. Então, coloque os objetivos de Deus na educação dos seus filhos e também na sua vida conjugal. Trabalhe para que todos os membros da sua família sejam amigos de Deus e não do mundo. Porque o apóstolo João diz que aquele que ama o mundo é inimigo de Deus. Isso está registrado, Tiago diz, aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Isso está registrado em Tiago capítulo 4, verso 4. Então, quando muitos pais veem seus filhos tomando atitudes erradas e não os repreende, ensinando os valores do céu, é um grande erro. É um pai ou uma mãe descuidados. Eles não estão preocupados se aquele cidadão que está debaixo de sua tutela se tornará um homem ou uma mulher de Deus. Ou então alguém ganancioso, mesquinho, avarento, materialista, competidor, encrenqueiro, uma pessoa inconveniente, difícil de se aturar, devido às suas crenças pessoais, seus gostos, desejos e interesses carnais. Você entende muito bem o que eu estou dizendo. Da mesma maneira, com o cônjuge, ninguém é perfeito neste mundo. Você vai poder falhar muitas vezes no trato com o filho e também com o seu cônjuge. O trabalho dos cônjuges, um com o outro e com os filhos, é para que eles todos se transformem em amigos de Deus. Os filhos, quando honram seus pais, tá? Quando ele honra o pai, porque percebe no pai e na mãe o desejo de protegê-los com a graça de Deus, com o conhecimento de Deus, ele passa a honrar, porque sabe que os propósitos da educação de seus pais são elevados. Por exemplo, um homem é esposo, e ele está unido com Cristo. Qual é o seu papel? Vigiar e alertar sobre as possíveis infiltrações, tanto de ideias como de espíritos enganadores dentro de seu lar ou no seio da sua família. Com isto, com a sua vigilância, tá? Com a sua vigilância, ele está também praticando o quê? Os objetivos de Deus. Ele está protegendo a sua família por meio dos objetivos divinos. É isso que ele está fazendo. Mas a coisa vai um pouco mais além. Este homem, ele entende que, segundo a palavra de Deus, ele é o provedor da casa. Muitas vezes nós entendemos que o provedor é somente aquele que traz dinheiro, mas não é isso. Ele está cumprindo o seu papel de provedor. Vou explicar. O provedor não é aquele que traz a maior soma, Porque no mundo de hoje, muitas mulheres ganham mais do que o homem. Nem sempre o homem ganha mais que a mulher. Em muitos casos, a mulher ganha mais. E mesmo assim, o homem continua sendo o provedor. Porque ele entende o seu papel dentro da casa, segundo a palavra de Deus. E ele vai cumprir os objetivos de Deus, porque ele nasceu de novo. E o que ele vai suprir? Ele vai suprir um modelo espiritual e moral, que é a nova vida em Cristo. Ele vai falar, explicar sobre essas coisas. É papel do homem manter este clima dentro da casa. Deus não espera que este homem seja omisso, como foi Adão, que não vigiou, não supervisionou, não se preocupou em observar se Eva estava sendo atacada ou não, por alguma coisa estranha. Você acha que andar com Deus é um mar de rosas, que nada vai acontecer? Mas, meu querido, você vai ser atacado em todo o tempo. Se Satanás não pode atacar você, marido e mulher, ele irá atacá-los por meio de seus filhos. E outras vezes Deus vai atacar os filhos por meio dos pais. Então cabe ao homem de Deus aceitar a tarefa de manter o modelo espiritual e moral correto, aprovado por Deus dentro da sua casa. E a mulher? A mulher deve submeter-se à condição de ajudar o seu esposo segundo os objetivos de Deus. Quando ela ajuda o seu esposo a ser quem ele deve ser, um servo de Deus, um escravo de Deus, um homem de Deus, em vez de ficar cobrando paixões e sentimentos, cobre primeiro fundamentos, que ele seja um homem de Deus, trabalhe com ele para que ele seja esta pessoa. E então ela estará cumprindo os objetivos de Deus. Agindo assim, ela não será como Eva, agindo de modo independente do seu marido. Porque ela respeita a posição que foi dada a ele como cabeça da família, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Ele não é o dono da casa, como Cristo é da igreja. Mas ele é o responsável por manter a vida espiritual e moral elevada. Jesus só pode ser dono da sua vida se você permitir. Se você não quiser, ele não é dono. Você, esposa, só poderá respeitar o seu marido se você quiser. Do contrário, você duelará com ele, tentará dominá-lo, agirá como Eva, como Raquel. Quando a mulher respeita a posição que Deus dá ao homem, ela entende a posição que Deus deu ao homem, e entende a posição que Deus deu a ela, e eles conversam, ela passa a receber do seu esposo ajuda, amparo, força, para o seu trabalho duro de governar a casa e educar filhos. Porque, na verdade, quem mais conversa com os filhos é a mulher. Com toda certeza. Mas o homem não pode fugir dessa tarefa. Todos os dias ele deve chegar em casa e perguntar à esposa como foi o seu dia. E ela deve prestar contas. Não é uma obrigação, é uma conversa. Ela deve dizer a ele: olha, hoje o nosso filho foi desrespeitoso. Hoje ele fez isso. Olha, o nosso filho hoje fez uma coisa maravilhosa. E ela também deve falar a ele sobre aquilo que está criando desarmonia na família, para que numa conversa educada, em amor, honrosa, que glorifique a Deus, cheguem juntos, em unidade, a um acerto. E este acerto visa o quê? Os objetivos de Deus. Muitas vezes nós podemos ter pensamentos diferentes, ideias diferentes, gostos diferentes, mas submetemos tudo isto a Cristo, porque Ele é o alvo de nossas vidas. Possivelmente fale sobre isso no outro dia. Então, os objetivos do Senhor devem ser aplicados em todas as áreas do seu relacionamento, seja na igreja, no trabalho, entre amigos, colegas. Mas a questão é, por quê? O verso 1 ainda nos diz: Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Olha lá o versículo. Eu saliento, Ele está sentado ao lado direito de Deus. Por quê? Paulo diz, sentado ao lado direito de Deus. Porque Ele está num lugar de honra. Porque Jesus é o Senhor. Quem foi ressuscitado por Deus para viver em Cristo? Entende Jesus como o Senhor, o dono, o patrão, o proprietário da igreja. Você se rendeu a Ele, você se doou a Ele. Você o aceitou como dono, proprietário. Você se ofereceu como escravo a Ele por amor. Então, quem se comprometeu com a aliança oferecida por Deus para parar a inimizade e ambos, Deus e nós, nos tornarmos amigos, deve entender que a submissão ao senhorio de Jesus é muito importante, porque Ele recebeu toda a autoridade, todo o poder para governar, tanto no céu como na terra. Ele mesmo disse isso em Mateus 28:18. Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Toda a autoridade para governar me foi dada, tanto no céu como na terra. Jesus é Deus. Portanto, eu chego nesse nosso último ponto. Viva seus anos sobre a terra pelos princípios do alto. Eu poderia ter dito: viva os seus dias sobre a terra pelos princípios do alto. O verso 2 então nos diz: pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Isto aqui que você acabou de ler e ver, é uma característica, é uma marca dos que verdadeiramente ressuscitaram de Deus para Cristo, que nasceram de novo. Este conselho de Paulo é no sentido de colocarmos a palavra de Deus como sendo determinante em tudo o que fizermos e buscarmos. Você está para tomar uma decisão, e para essa decisão você está encontrando um modo de agir. E então, quando você se depara com este texto, pense nas coisas do alto, você dirá: Senhor, aquilo que eu estou pretendendo fazer é correto? Te agrada? Vai trazer benefício para a minha família? Não só material, mas espiritual e moral. Quase ninguém faz isso. Quase ninguém faz isso. O sentido, então, vai um pouco adiante. Nós procuramos entender, compreender as razões divinas e os benefícios de fundamentarmos nossas ações sobre a palavra de Deus. Pense, aquilo que você vai fazer vai prejudicar alguém? Vai comprometer a minha vida na eternidade? Vai me tornar mais avarento? Vai me tornar materialista? Vai me afastar de Deus? Vai me levar a enganar pessoas? A me corromper? A corromper alguém? Lembra Zaqueu? Quando ele viu Jesus, Jesus parou, simplesmente chamou pelo nome: Zaqueu, desce da árvore, hoje eu quero entrar na tua casa. Ele mudou tanto, ele era um homem corrupto, e ele repartiu tudo que roubou, e até mais, com as pessoas, e continuou sendo rico. Imagine esse homem, a riqueza que ele possuía, numa condição daquelas onde o Império Romano cobrava altos impostos de todo mundo. Era uma vida imunda, corrupta. Então toda a nossa vida deve ter como base, ou por base, as coisas do alto. Nós devemos viver neste mundo para a eternidade. A maioria das pregações diz: Deus não quer que você chore, porque Deus quer te dar bênçãos nesta terra. Por outro lado, Jesus diz: vocês vão chorar muito, até o fim da vida. Em quem você vai crer? Nos pregadores da atualidade, que o tempo todo pedem dinheiro e dinheiro e dinheiro e dinheiro, e não apontam a eternidade? Nossas decisões, ações, reações, escolhas, o uso do nosso tempo, bens, saúde, tudo mais, deve ser visando a eternidade, deve existir para a eternidade, para nos ajudar a irmos à eternidade, o lugar da habitação de Deus. Nós devemos sempre questionar: Deus será glorificado pelo que desejamos fazer? Deus será glorificado pela escolha que eu estou fazendo? Deus está sendo glorificado por guardar mágoas do meu cônjuge? Deus está sendo glorificado de eu não falar com meu filho, que ele tomou uma atitude errada, obscena, feia, imoral? Eu estou glorificando a Deus quando eu não ensino meus filhos a serem educados na casa dos outros, a respeitarem os outros? Seus filhos são o seu espelho. Então pare de reclamar, mude e trabalhe com eles, para que todos sejam amigos de Deus. Pensar nas coisas do alto não é uma fuga da realidade, não é uma fuga, não é um escape dos fatos reais da vida. Não é isso, não. Ai, estou cansado de viver, eu vou pegar minha Bíblia e vou pensar na eternidade. Não, não, não. Se você está cansado da vida, você vai pegar a sua Bíblia e lerá textos que aprendeu sobre como aplicar a palavra de Deus naquilo que está lhe cansando, para que você encontre o refrigério no Senhor. Não é assim como nós pensamos. O cristianismo está completamente desfigurado por culpa das nossas pregações. Nós devemos viver para a glória de Deus, e esta é a nossa maior motivação. Paulo, afinal, nos ensina que ao comermos, bebermos, ou se fizermos qualquer outra coisa, façamos tudo para expressar a grandeza, a glória, o poder, a misericórdia, a justiça de Deus. E essa atitude deve ser constante em tudo o que fizermos. Ela deve ser a essência, o cerne, o foco que determina todas as nossas ações neste mundo. Que nós procuremos compreender como são valorosos os princípios eternos divinos em contraste a tudo que é passageiro neste mundo. Se você não observou, no dia de Páscoa, se você abriu o Google, sempre que há uma data especial, eles colocam lá uma comemoração. No dia de Páscoa, não colocaram nada. Então você vê do lado que eles estão. Eles não estão preocupados com Deus. Muitos políticos aqui e no mundo querem calar a igreja. Quantas pessoas estão abandonando o caminho de Deus porque não podem se reunir? Ontem, o prefeito de Curitiba colocou no Twitter louças importadas, geleia de laranja com sei o quê, a comida que a vovó fazia, um manjar, um deboche para aqueles que não têm nada, porque não podem trabalhar há um ano. Sabe o que ele queria fazer? Multar pessoas que levassem um prato de comida para quem tivesse fome. Quem levasse um prato de comida para quem tivesse fome seria multado. Esse é o mundo que nós vivemos. Nesta segunda-feira, ontem, o estado de São Paulo bateu o recorde de pessoas que morreram pelo Covid. Será que não está na hora dos nossos gestores serem humildes e procurarem aprender com prefeitos que tomaram outras ações e que deu certo? Será que pelo bem do próximo não poderiam buscar este aprendizado? Enfim, este mundo está perdido, controlado por mentes que não entendem nada, nem a própria história. Se não houvesse o Evangelho, ainda existiria escravatura global. Se não fosse o Evangelho de Cristo, ainda existiria no mundo inteiro o analfabetismo. Nós não teríamos mentes brilhantes, literatura. Mas quando você tira o Evangelho, as pessoas pensam que acima deles não existe mais ninguém. Não há Deus. Acima de nós está o Todo-Poderoso, a quem nós vamos prestar contas. Então, irmão, assim como Jesus, após a sua ressurreição, subiu aos céus, que as nossas mentes, após terem sido ressuscitadas por Deus para estar em Cristo, que elas também se elevem para as alturas, a fim de que discernamos nossos atos, a fim de compreendermos os objetivos de Deus nesta terra. Os nossos anos, os nossos dias sobre a terra são tão poucos. Ontem eu tinha tanto vigor. Hoje eu preciso pregar, às vezes, me amparando aqui. Fiquei doente, não tenho tanta força. Minha voz mudou, mas enfim, o Senhor continua sendo a minha força. Os meus dias vão se acabando, assim como os teus. Mas quando nós observamos e guardamos a palavra de Deus no coração, sabemos que os nossos dias terminarão logo aqui, mas serão longos em Cristo, na eternidade. Por isso eu quero terminar lendo a palavra do salmista, no Salmo 119, versículo 19. Viverei poucos anos aqui na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Que Deus nos abençoe.